Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho no que aconteceu lá em Chicago, um dia bastante positivo para as commodities, para os grãos, em especial aí para a soja e para o milho. A soja, só para os senhores terem uma ideia, altas aí de 26 pontos nos principais vencimentos, alta média aí nos principais vencimentos, e o milho subindo também aí na casa dos 17 pontos. A motivação teria sido a continuidade das chuvas lá nos Estados Unidos, que tem aí atrapalhado o andamento do plantio da safra. Algumas áreas podem ficar sem plantar. Quem tem essas contas para a gente é o Ginaldo de Souza. Mas antes, vamos entender a movimentação do mercado hoje. Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, Alex. Boa tarde, amigos. É um prazer sempre estar com vocês. Hoje o mercado foi bastante volátil, dinâmico, esperto. Isso nós já prevíamos ontem e antes de ontem, porque, sem dúvida nenhuma, o final de semana foi chuvoso. Voltou a chover hoje em Iowa, grande parte de Nebraska, Minnesota. E as chuvas para os próximos 3 dias são chuvas fortes. Então, todo esse complexo de clima úmido, mais as previsões, fez que provavelmente o mercado pegasse fogo e subisse mais. O milho, sem dúvida nenhuma, se você olha a proporção, o milho foi o carro-chefe, juntamente com o trigo. E a soja, em termos de pontos, subiu muito mais, 26 centavos, porque é natural que a soja, valendo mais, sobe, tem um preço maior. Mas a verdade é que o clima continua sendo o foco do mercado, o clima continua sendo o problema que existe. Alex, daqui a pouco nós estamos tendo a divulgação pelo USDA do crop condition. São esperados aí em torno de 30, 32% na área de soja. E no caso do milho especificamente, 64, 65%. Se você observar o ano passado na soja, nessa mesma época tinha 77% da soja plantada. E se olhar no milho, era 92%, ou seja, quase plantado. Se você observar, a janela ideal do milho já foi. Já foi. Hoje, eles estão plantando por questões de cultura. O americano é muito milheiro. De um modo geral. E também tem um programa do Prevent Plant. Então, tudo isso aí está estimulando. A ideia é estimular o plantio do milho, para que não sobre tanta área para soja. Mesmo porque não se sabe se o tempo vai melhorar lá na frente e vai permitir que se plante soja. Porque se plantar soja, evidentemente, a área poderia aumentar, mas não é isso que nós estamos vendo no momento. Então, Alex, os preços hoje, o dinamismo do mercado, meus amigos, é em função do clima, é o prêmio clima, absolutamente apenas isso. E se você olhar a soja em relação ao milho, a soja está barata, eu continuo dizendo isso. Soja em Chicago, por exemplo, o contrato de novembro, 8,82. Se você pegar o contrato de milho, quase 37, a soja deveria estar 9,60 e não a 8,82. Então, por aí você começa a ver uma certa distorções. Por que a soja está barata? Por causa da demanda, as questões chinesas, tudo isso. Mas se o clima continuar assim, nós vamos ter milho muito mais alto, acima de 4,50 para o contrato de dezembro, com possibilidades de 5 dólares, e aí a soja não vai ficar abaixo de 9 dólares, nem que a vaca tussa. Então, a minha previsão, de acordo com o relatório que vai sair daqui a pouco, ou seja, daqui 20 minutos, é de que o clima, o problema clima vai continuar e o prêmio clima vai sendo colocado nos preços.
Muito bem, vamos entender um pouquinho o que significa esse atraso, Ginaldo. Você citou aí em percentual como é que anda o ritmo de plantio lá nos Estados Unidos. Mas em persistindo as chuvas, em não se tendo condição aí de dar continuidade ao plantio, ou pelo menos evoluir com esse plantio de forma muito lenta, quais são os números que você tem aí na cabeça? O que vai sobrar aí de área, tanto de milho quanto de soja?
Alex, eu estimo números mínimos de milho, 20 milhões de acres, mínimo, e com possibilidade de 25. Por quê? Porque é assim que conta. Até agora foram para, vamos dizer que esses números que nós estamos esperando hoje, de 64, 65% milho, seja real. Se eles plantarem mais 20%, nós estamos falando de 85%. Você vai dizer, sobrou 15%. Mas as chuvas que temos pela frente, pelos próximos 3 dias, talvez não permitam isso. Se sobrar 20 milhões de acres de milho, isso não quer dizer que vai tudo para a soja, porque a soja também está super atrasada. A soja, a previsão é de hoje ser divulgada em torno de 30, 32. Muito bem, aí você pega esses números. Ok, 20 milhões de acres de soja representa um quinto. Todo mundo sabe fazer essa conta, um quinto de 85 que vai colher. Então, nós estamos falando de 21 milhões de acres e 22. Se sobrar 22 milhões de acres, eles passarem para o programa do Prevent Plant 5 milhões de acres, que é um número muito bem estimado, sobraria 17. Esses 17 vai se fazer o quê? Plantar com soja? Não creio, porque não vai dar tempo. Até mesmo porque a soja está super atrasada. A Universidade de Illinois hoje declarou o seguinte. Divulgou inclusive dados importantíssimos. Ainda no final de semana havia 40 milhões de acres de milho para ser plantado. Olha, 40 milhões de acres de milho é quase, é um pouquinho menos da metade. Esse pouquinho menos da metade significa 45% da safra de milho americano. Vamos admitir que eles plantem esse saldo aí, deixa apenas 20% da área sem plantar. O que que vai acontecer? Toda essa área que eles plantarem agora vai ter um número reduzido de produtividade. Nós vamos chegar a um número de 6 a 10 bushels por acre a menos. Então, por aí você já começa a grande quebra do milho. E, evidentemente, isso vai influenciar na soja, porque a soja a 8,86 e o milho a 4,37, a soja está barata. Então, o preço da soja deveria ser elevado. É essa a expectativa que a gente tem, Alex.
Uma informação importante. Segundo o Ginaldo, se o milho chegar a 5 dólares, coisa que não é impossível e que pode acontecer aí nas próximas sessões, a soja inevitavelmente tem que trabalhar acima dos 9 dólares por bushel. É isso mesmo, Ginaldo?
Exatamente. Nesse exato momento, Alex, para que o preço relativo entre proteína e, naturalmente, energia, hoje, com soja novembro a 8,82, a soja deveria estar 9,61. Por aí você já vê que há uma grande diferença. Por quê? Por causa da demanda, evidentemente, por causa da falta da China. Mas eu vejo o potencial. O soja hoje, novembro, fechou em torno de 4 e 3, dezembro, milho, perdão, a 4,37. Se você observar 4,37, multiplicando por 2,2%, 2,2%, que é um número relativamente bom para transformar o preço milho em soja, nós já teríamos 9,60. Se o milho chegar a 9,50, a 4,50, evidentemente, soja vai ter que, inevitavelmente, pular acima dos 9 dólares. E hoje, em sã consciência, se eles não conseguirem plantar esse milho dentro dessa janela que falta agora uma semana, janela essa que já terminou, mas vamos dizer, na próxima semana, eles não plantarem aí esses 35% que tem de milho, ficar aí 20% da área sem plantar, o milho pode chegar a 5 dólares. E milho a 5 dólares significaria só a quanto? 11 dólares, pelo menos é essa a minha conta de cabeça. Vamos dizer aqui, não vai chegar a soja a 11 dólares mesmo, porque eles podem plantar muito mais soja, mas não quer dizer que soja vai ficar abaixo de 9 dólares. Então, minha expectativa é que soja tenha um potencial de subida de acordo com a alta do milho, ou seja, milho acima de 4,50 e soja 9,50. É isso que eu vejo como potencial.
Muito bem. Agora vamos fazer um outro cenário aqui, Ginaldo. Vamos dizer que a previsão está errada e que não tem mais chuva a partir de amanhã lá para o meio-oeste americano. Mesmo que eles consigam evoluir, vai dar tempo de plantar tudo o que se imagina?
Vamos falar o português bem claro. Está chovendo hoje em várias áreas do meio oeste. Tem previsões para amanhã e depois de amanhã. Essas chuvas acontecendo hoje, amanhã e depois de amanhã, levam pelo menos, levaria pelo, tomaria pelo menos uma semana para que os produtores possam adentrar o campo. Muito bem, isso significa que nós vamos estar no mês de junho. Mês de junho eles não vão plantar mais milho. Só para você ter uma ideia, em 25 de maio se fechou a janela do Noroeste, BOS, e nas planícies do Norte. Essa semana, dia 31, é a data fatal para o BOS. E 5 de junho seria para o lado leste. Então, senhor, meu amigo, se não plantou essa semana, o resto dessa semana e a semana que vem, e se essas chuvas impactarem isso aí, não planta mais. E aí, o que é que você vai fazer com o milho? Então, o preço do milho, indubitavelmente, teria que subir. É isso que eu vejo, Alex.
Tá, agora mais uma pergunta. Já está precificado ou novas altas ainda podem acontecer?
Vai acontecer novas altas, Alex. Naturalmente, respondendo objetivamente àquela tua pergunta, se parasse hoje, evidentemente eles plantariam esse resto de milho que falta aí rapidamente, que eles plantam 30, 40% numa semana, e não tenha dúvida, plantaria soja. Plantaria soja até o dia 20, 25 de junho, dentro da janela ideal. Aí seria muito negativo, mas não é isso que nós temos pela frente. Ou seja, você levou aí 2 meses sem plantar e vai plantar agora em 15 dias. Não, não é isso pela frente. Mesmo porque o clima não vai se ajustar de uma vez. Agora, nós temos previsão que depois desses próximos 3 dias o tempo daria uma limpada. Mas aí tem esse problema, para entrar no campo vai levar mais 7 dias. Limpando o clima vai ser muito rápido, mas depois de uma semana de clima seco, volta naturalmente, de acordo com as previsões, voltaria a chover novamente. Então a coisa é complicada, Alex. Não dá para você dizer hoje, em sã consciência, de que o tempo vai limpar e vai se plantar. Não é isso que nós estamos vendo pela frente. Seria até muito bom se o produtor plantasse. Eu diria para você que ano de safra cheia tem preço também. Não é bem assim, ano de safra cheia, só preço baixo.
Muito bem. Ginaldo,
Entendeu?
então vamos para outra realidade, para a realidade no Brasil. A gente tem essa movimentação no mercado internacional com preço internacional com viés de alta, como você bem justificou e colocou aí para a gente. Isso
Certo.
anula a alta que os prêmios aqui no Brasil, vinham registrando?
Não, não anula, não anula. Ela pode inibir, é diferente, mas não anula. Mesmo porque os chineses não estão comprando soja nos Estados Unidos. E onde é que eles estão comprando? No Brasil. Hoje o prêmio brasileiro é em torno de 120, o prêmio americano em torno de 40 e pouco. Até um pouco mais, bem mais abaixo do que o do prêmio brasileiro. E, evidentemente, não tem o mesmo ímpeto de alta como tinha, como teve o ano passado. Mas a tendência do prêmio no Brasil é subir. Subindo o prêmio, subindo naturalmente Chicago, o produtor com dólar acima de, com dólar acima de 4, vai fazer a festa. Então, ele está muito bem tranquilo nesse aspecto. Na minha opinião, o produtor brasileiro, o saldo da soja que tem, que não é muito, muito, sei lá, hoje poderíamos calcular em torno de 27%, esse vai ser muito bem vendida.
Muito bem. Então, existe uma tendência de continuidade da alta, inclusive no mercado interno, então, Ginaldo.
Com certeza. Hoje, por exemplo, você pegou soja aí no 84, pagamento para o mês de agosto, soja no interior, em Cascavel, a 79, soja para pagamento imediato no Oeste a 77, o preço está subindo. Diariamente nós temos visto aí, durante os últimos 10 dias, temos visto uma melhora dos preços. E a tendência, na minha visão, é que o preço melhore um pouco, e se o dólar ajudar, nós vamos continuar tendo preços melhores.
Mas é hora de participar ou dá para esperar esse movimento acontecer, Ginaldo?
Não, veja bem, Alex, eu sou sempre a favor do fazer um pouco, vende um pouco mais, vende um pouco. Se a soja hoje no Porto tiver, está 84 para pagamento em agosto, amanhã tiver mais alta, vai vendendo, vai vendendo, vai fazendo uma média. Não é segurar a soja para, eu vou vender a 90. Pode, eu acho que pode ter uma chance de vender soja no Porto a 90, sem dúvida nenhuma, mas não é necessário esperar correr o risco de vender soja a 90. Vai vendendo. E vende o saldo que tiver lá acima de 90, que eu espero que os preços alcancem esses níveis.
Muito bem. Daí, e daí a gente vinha aí com um olhar muito fixo no dólar, que o dólar seria o diferencial dos preços, já que não existia uma demanda muito substancial pela soja no Brasil, a China estava com o freio de mão aí puxado nas compras. Tinha a questão aí dos Estados Unidos também com excesso de oferta por lá, ou seja, esse cenário ficou completamente para trás, né, Ginaldo?
O cenário mudou completamente. Há 15 dias atrás as coisas mudaram. A China saiu de cena, entrou o clima em cena, automaticamente o dólar também ajudou, começou a entrar no novo patamar, e aí vieram os prêmios, subiram e tudo mudou. Aquilo que nós tínhamos há 15 dias atrás de negativo, com soja aí na faixa dos 8 dólares, mudou completamente. E a minha expectativa é de que nós vamos ter preços melhores. Essa é a minha expectativa, mas é um mercado de clima. Mercado de clima é muito importante. Às vezes não está chovendo, o mercado está colocando prêmio clima, e de repente aparece chuva e o mercado desaba. Lá agora é o contrário: chuva em excesso. De repente pode amanhã ou depois, daqui 4, 5 dias, abrir uma janela importante, o clima secar, permitir que as máquinas entrem em campo e com isso se plante. Mas não, nós atrasamos a um nível, é bom que se entenda isso, nós estamos num nível tão atrasado que o clima abre daqui 4, 5 anos, foi. Então você tem um problema no milho, carregar o milho, e o milho vai carregar a soja. Agora, será que vamos plantar a soja? Essa é a pergunta que vale milhões. Eu não sei, mas pelo que nós temos aqui, pelas informações que nós estamos coletando em relação ao clima, a soja está muito atrasada. E eu diria para você que os números de hoje, que vão sair daqui 5 minutos, são números importantíssimos. Se a soja vier com 30, 32%, vem dentro da expectativa. Se o milho vier com 64, 65%, vem dentro da expectativa. Mas se continuar chovendo mais 3 dias, eles não plantam quase nada nos próximos 7 dias. Então, o milho, basicamente, vai passar aí com 20, 25% da área de milho sem plantar. Vai para a soja? Ninguém sabe. Vai depender do clima daqui 10, 15 dias. É isso que eu vejo, Alex. Mas eu continuo dizendo, o mercado vai continuar colocando o prêmio clima ainda no milho e o milho vai puxar a soja.
O milho está forte, o milho está firme e já não tem mais muita mudança. A soja ainda a gente
Não, o
precisa ver
milho.
o que que vai acontecer, é isso?
Exatamente, essa é a análise perfeita, Alex. Milho, vamos dizer, altíssimo, é bullish. E soja é uma soja que você tem que levar em consideração, que pode se plantar dentro da janela ou um pouco fora da janela, mas leve em consideração que o preço da soja em relação ao milho está barato. Por isso que eu digo que a soja vai acompanhar e vai subir mais.
Muito bom. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma análise bastante importante nesse momento, afinal de contas, é um momento onde o produtor está naquela dúvida se vende ou não vende, enfim, é hora de participar ou não é. Você lembrou que participar de alta não faz mal para ninguém, mas que existe aí um cenário que os preços podem continuar puxando, tanto lá fora quanto aqui dentro, dependendo,
Isso.
obviamente, da demanda.
É exatamente isso, Alex. Meus amigos, eu espero que a gente esteja certo e que os preços subam um pouco mais. Essa é a nossa expectativa.
Muito bem. Antes de encerrar, Ginaldo, queria te perguntar do Crop Tour. Tá tudo certo para o Crop Tour? Como é que estão as coisas?
Tá tudo certo, Alex. Tá tudo certo, amigos. Pelo menos o programa, nós sairemos daqui dia 24 de agosto, né? De agosto, para os Estados Unidos, ficamos lá uma semana. Dia 31 iríamos para a China, e na China vamos a Pequim ou Beijing. Depois ficamos lá 2, 3 dias, vamos visitar uma trading, e de Beijing nós vamos para Xangai de trem, e ficamos mais 2 dias. Lá vamos visitar o Porto de Grãos, e de Beijing, de Xangai, nós vamos então para Hong Kong, onde vamos ficar mais 2 dias, mas aí é mais já área de lazer. Mas, independente disso, nós estamos aí com bastante pessoas inscritas. Olha, me surpreendeu, porque na realidade o pessoal está querendo. Não, se fosse só Estados Unidos, eu não queria. Tem 14 candidatos. Nós estamos até selecionando. Olha, nós vamos deixar teu nome. Você tem interesse? Sim. Quando for no dia 10 de junho, por aí, nós vamos chamar todo mundo, e dizer. Quem quer ir? Quem quiser ir, é a hora de fazer agora, fazer a compra de passagem dos hotéis. Porque para os Estados Unidos você precisa do visto americano. Para a China você vai precisar do visto chinês. Mas a China só te dá o visto se você tiver com as passagens nas mãos e, naturalmente, com o hotel fechado. Então, por isso que lá pelo dia 10 de junho nós vamos ver quantos temos. Eu não quero levar mais do que 10. E várias vezes bastante claro, para até não tumultuar, porque é um trabalho profissional, é um trabalho de técnicos. Nós temos bastante técnicos que se inscreveram e estão ansiosos e querem ir à China. Mas antes disso, Alex, dia 13, considerando que se o clima americano continuar do jeito que está, eu vou fazer um voo rápido. Vou a Chicago no dia 13 e 14, estarei em campo lá em Fort Wayne, Indiana, Ohio, Illinois, passando por São Luís. Vou fazer uma coisa bem rápida. Aí vou eu, mais alguém da família, para inclusive de lá nós podemos fazer entrevistas no campo, mostrando lá entre o dia 13 e o dia 20 o que é que está acontecendo. Isso é coisa iniciativa nossa para mostrar ao nosso cliente o trabalho que nós fazemos, que realizamos, inclusive junto com vocês, e mostrar a eles como está realmente a situação dos Estados Unidos. Então, nós temos, além do Crop Tour de agosto, vamos fazer uma viagem rápida de uma semana no meio oeste americano para verificar in loco as condições do solo e as condições da safra.
Muito bem. Ô, Ginaldo, só para a gente complementar, então, você falou que está formando o grupo, mas quem se interessar ainda dá tempo de participar?
Não, com certeza, porque tem muita gente que buscou, que está formando, que tem interesse, mas na última hora, às vezes, não pode ir, problemas familiares, problemas particulares, outro vai desistir porque não pode ir. Isso pode acontecer. Nós já temos 14 pessoas inscritas, nós queremos levar 10, mas dessas 14 que tem aí, eu te garanto que só tem seis por enquanto, e disseram taxativamente, nós vamos, e já queriam inclusive comprar as coisas, mas nós preferimos esperar para formar o grupo todo.
Muito bem. Eu estou te enrolando aqui para ver se saem os números aqui
Eu
do
estou vendo aí,
relatório.
seria muito importante aí, eu também estou vendo aqui, se temos os números, se não temos, mas eu acredito que vai sair esse número em poucos minutos, Alex. Em
Aqui,
poucos
a
minutos.
gente já tem esses números começando a aparecer, Ginaldo. Milho, 58% plantado. Contra 48% na semana passada. Evolução, portanto, de 10% aí para o milho.
Então, você pega 58%, chama-me 58% no milho. Isso é abaixo da expectativa, que era 65%. Então, você pega. Então, amanhã, possivelmente à noite, já vamos ter mais dados importantes. Ou seja, o mercado pode começar à noite já agora. Você tem aí 58%, 29% na soja. Lembra do que eu
29
falei? A
soja.
gente já tem 30%, 29%. É muito baixo contra uma área do ano passado, 77% plantada, Alex. Então, na minha visão, nós temos um problema pela frente. Ou seja, os números das expectativas que nós tínhamos de 30 veio 28, 29. E o número da soja, do milho que a gente tinha, 64, 65, veio 58. Então, isso quer dizer que o milho vai continuar subindo e, evidentemente, por sintonia e, naturalmente, pela condição energética e proteína, vai puxar a soja. É isso aí.
Então vamos lá, milho 58% plantado contra 49% da semana passada, contra 90% em 2018 e também 90% média dos últimos 5 anos. A soja 29% plantado contra 19% na semana passada, 74% em 2018 e 66% de média dos últimos 5 anos. Um atraso fantástico, hein, Ginaldo?
Um atraso fantástico. Na realidade, a soja, o ano passado, nessa mesma época, tinha 77% plantado.
77?
Isso, 77.
Eu tenho 74 aqui, mas enfim, acima dos 70% aí, né?
Então, meu cara, você pode ter certeza de uma coisa: muito provável, o mercado vai continuar colocando prêmio clima em cima dos preços. E se sobe milho, soja vai na carona, mesmo porque, como eu disse antes, a soja está barata. Soja fechou hoje, se eu não me engano, a R$ 8,82,75 no contrato novembro, e pelas contas deveria estar R$ 9,00 a R$ 9,60. Meu amigo, são 80 centavos de diferença. E esses 80 centavos de diferença é em função da falta da demanda da China. Mas isso não quer dizer que o preço não vai corrigir um pouco mais. Ou seja, soja deve subir.
Muito bom. Ginaldo, obrigado, viu? Um abraço para você, meu amigo.
Um abraço, amigos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.
Até a próxima. Tá, então, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente. Deu tempo, inclusive, de fazer essa análise aí da evolução do plantio lá nos Estados Unidos. Um plantio muito atrasado, um dos maiores atrasos de todos os tempos aí na safra americana. Muita chuva por lá impedindo a evolução do plantio e isso refletindo diretamente nos preços. Hoje, por exemplo, Chicago acabou subindo 26 pontos para a soja em média, 17 pontos para o milho em média. Vamos aos números, acompanhe comigo aqui na tela. Julho, US$ 8,56 por bushel, 26 pontos mais 25 de alta. A mesma alta de 26,25 para agosto, que fechou a 8,62. Setembro, 8,69, 26 de alta. E novembro, US$ 8,82 por bushel, 26,25 de alta. Vamos ao milho, que para julho fechou a US$ 4,20 por bushel, teve 16 pontos de alta. O setembro, 4,29, 17 pontos de elevação. O dezembro, que é a referência para os negócios do milho, US$ 4,37 por bushel, 17 pontos mais 25. E o março de 2020, US$ 4,46 por bushel, uma alta de também 17 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, dia positivo também para o trigo, alta de 15 pontos mais 25. Julho fechando a US$ 5,04 por bushel, voltando aí a trabalhar acima dos 5 dólares. Setembro também da mesma forma, fechando a US$ 5,12 por bushel, uma alta de 15 pontos mais 25. Dezembro, US$ 5,23 por bushel, 14 de alta. E o março de 2020, US$ 5,35, uma alta de 13 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você. Continue com a gente.